ar. Jornal FMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora meio-dia e 31 minutos, céu claro. A temperatura é de 24 graus aqui no Campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz e está no ar o Jornal UFMG desta terça-feira, dia 15 de setembro de 2015. A baixa tarifa, ordem da Justiça, mas Prefeitura de Belo Horizonte deve recorrer da decisão de que o preço da passagem deve voltar a ser R$ 3,10. Apertem os cintos, governo anuncia corte de gastos e aumento de impostos para tentar conter a crise fiscal. Economista vê dificuldade de apoio no Congresso para aumento de impostos. Quilombo pode deixar de ser quilombo. Em Ouro Verde de Minas, projeto de lei quer tirar o nome que garante proteção à comunidade Santa Cruz. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
De olho na cidade.
Decisão liminar que derruba o aumento das passagens de ônibus em BH deve entrar em vigor assim que a prefeitura for notificada oficialmente. A decisão é fruto de uma ação civil pública tomada pela Defensoria Pública de Minas Gerais para barrar o ajuste. O repórter Guilherme Coura tem mais informações.
No dia seguinte à decisão liminar que derrubou o aumento das passagens em BH, o preço da tarifa ainda é de R$ 3,40. Isso porque a prefeitura alega que ainda não foi notificada da determinação, o que ainda deve ocorrer hoje, segundo a Defensoria Pública de Minas Gerais. A liminar partiu de uma ação civil pública da Defensoria que pediu à Justiça que o preço da tarifa volte para R$ 3,10, até que seja realizada uma auditoria total das contas das empresas de ônibus de BH. A defensora pública Júnia Carvalho explica que a ação foi tomada pela falta de transparência no processo de aumento e que confia na independência do Tribunal de Justiça para manter a decisão de barrar o aumento.
A forma como foi conduzido esse processo, questionamos a ausência de transparência, se houve alguma transparência nesse processo. Mesmo com toda essa repercussão, ainda houve uma série de ações que nós entendemos que foram atropeladas pelo município. Agora a gente tem dois caminhos possíveis, que é uma perícia pelo Tribunal de Justiça ou uma auditoria. A gente imagina que haja um recurso e a gente confia que o Tribunal de Justiça mantenha essa decisão que nós entendemos independente do judiciário em primeira instância.
Com o aumento da tarifa para R$ 3,40, movimentos sociais realizaram protestos na rua contra o reajuste e também uma ocupação na Câmara Municipal por 10 dias, exigindo a suspensão do reajuste e também a auditoria das contas das empresas de ônibus. O representante do movimento Tarifa Zero, Clécio Mendes, fala que o foco agora é pressionar os vereadores para que se instaure uma CPI na Câmara para apurar o aumento da tarifa de ônibus. Até o momento, apenas 7 parlamentares assinaram a proposta. Para que a comissão seja instalada, são necessárias pelo menos 14 assinaturas dos 41 membros da casa.
Nossas manifestações de ruas, a nossa ocupação da Câmara, tudo isso tinha o objetivo realmente de pressionar ou o poder público ou o próprio judiciário a dar uma atenção especial às ilegalidades que já estavam flagrantes no pedido de aumento feito pelas empresas de ônibus. Enquanto isso, também a gente está esperando agora na posição dos vereadores, né? Agora a ideia nossa é voltar a procurar os vereadores e ver se eles finalmente já se decidiram pela assinatura desse período.
Procurada pela reportagem da Rádio UFMG, a Prefeitura informou por meio de sua assessoria que não foi intimada da decisão e que vai avaliar quais medidas serão tomadas após notificação oficial. O SETRA, Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belo Horizonte, também não vai se manifestar até que seja comunicado oficialmente da decisão. Repórter Guilherme Coura.
E a BH Trans informa que a partir de hoje, 11 novos locais para fiscalização eletrônica de invasão de faixa exclusiva para ônibus começam a operar na capital. Os radares foram instalados nas avenidas Vilarinho e Presidente Carlos Luz, a antiga Catalão. Então, motoristas, fiquem atentos que a partir de agora, invadir a pista exclusiva dos ônibus vai render multa. nível do sistema Paraopeba voltou a cair depois de um tempo de estabilidade aí com as chuvas que ocorreram no final de semana. De ontem para hoje, o nível caiu de 28,3% para 28,2%. O reservatório de Rio Manso, que compõe o sistema, caiu de 38,6% para 38,5%. Serra Azul se manteve estável com 11,2%. E Vargem das Flores também caiu de 27,5% para 27,4%.
Economia.
PMDB, PCdoB, PP, PT, PSD e PROS assinaram hoje um manifesto em defesa do mandato da presidenta Dilma Rousseff. O líder do PMDB na Câmara, Leonardo Pittiani, do Rio de Janeiro, afirmou que Dilma está 100% forte no cargo e criticou os movimentos da oposição de defesa do impeachment da presidenta. Logo após a assinatura do manifesto, os líderes partidários se reuniram com Dilma para discutir o pacote fiscal anunciado ontem pelo governo. O pacote prevê cortes de R$ 26 bilhões de reais nas contas do governo para o ano que vem, com congelamento do aumento de servidores, suspensão de concursos, redução nos investimentos do PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, e do Minha Casa Minha Vida. Também vão ser cortados cargos comissionados e ministérios em uma reforma administrativa. O grande impacto virá da ressurreição da CPMF, a Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira, com alíquota de 0,2%, que deve render 32 bilhões de reais para o governo. O imposto tem destinação certa, cobrir o rombo da Previdência, cujas regras também devem ser revistas. O imposto sobre venda de imóveis de luxo também deve ser elevado. Lembrando que o governo tinha mandado para o Congresso anteriormente uma proposta de orçamento com déficit, que agora vai ser revista com o anúncio deste projeto. E sobre o pacote anunciado pelo governo, nós conversamos com o professor do Departamento de Economia da Universidade de Brasília e integrante do Conselho Regional de Economia do Distrito Federal, Newton Marques.
Professor Newton Marques, ontem o governo federal anunciou uma série de medidas, como cortes de gastos de 26 bilhões de reais e também um retorno da CPMF com alíquota de 0,2% para tentar aí fechar as contas que havia aí uma previsão de déficit. Como é que o senhor vê essas medidas que foram anunciadas ontem?
Bom, primeiro a gente tem que contar um pouco da história, né? O que, que aconteceu e o governo ficou nessa situação. Primeiro é que as receitas do governo caíram bastante com a desaceleração da atividade econômica. Então, essa desaceleração da atividade econômica foi observada ao longo de 2014 e era justamente no ambiente eleitoral. Então, isso daí ficou numa situação muito complicada. O governo tentou de todas as formas, né, fazer até mesmo o que se chamava de alavancar, pedaladas fiscais, engenharia financeira, tudo que você pudesse imaginar em termos de poder chegar até o final para poder concorrer, né, de forma que a economia não tivesse uma situação tão ruim. Então, de certa forma, foi reeleita e aí agora tem que arregaçar as mangas para justamente fazer as correções que tem que ser feitas.
Agora, voltando a esse pacote anunciado ontem, existe o retorno, né, da CPMF, também é uma perspectiva de aumentar de algumas alíquotas de impostos. Eu queria saber do senhor se isso não pode aumentar ainda mais a pressão inflacionária, já que aumenta o imposto, as empresas vão acabar repassando isso para o consumidor.
Não, tudo bem, Vinícius. Em economia, a gente tem um palavrão que se chama trade-off. Se fosse a tradução, seria dilema.
Uhum.
Dilema é dizer assim, o Vinícius fala assim, eu vou entrevistar o professor Newton ou eu vou ter que aprender uma outra coisa aqui, entendeu? Esse dilema, ele é até resolvível. Mas quando você diz assim, eu tenho que atender o professor Newton e tenho que fazer aquilo lá, como é que você conseguir conciliar isso? Em economia, tem muito disso, Vinícius. Acontece que você tem que fazer o controle da inflação e o equilíbrio das contas externas. E eles são inconciliáveis, voltando lá ao que você colocou. Esses impostos são do ponto de vista de economia do setor público, finanças públicas, são ruins. Por quê? Imposto cumulativo, ele é ruim. Porque ele carrega na cadeia produtiva, ele vai carregando. Você imagina, CPMF,
O agropecuarista vai lá e cria o gado, deposita o dinheiro, aí paga CPMS. Aí depois a pessoa que comprou o gado para fazer o couro, para vender a carne, fazer, paga CPMS. Isso, quando você for ver isso daí, vai chegando, e se for caminhando do sul até o norte, é claro que o preço vai incidir justamente, né, de forma cumulativa. Então, isso não se resolve, né, do ponto de vista de equilíbrio tributário. Uhum. Equilíbrio tributário, que eu digo, é do ponto de vista que em tributo você tem equidade e eficiência. Então, um tributo que ele seja desigual, ele às vezes é eficiente. Um tributo seja ineficiente, às vezes ele é qualitário. Olha só também, outro trade-off que tem, né? Então você teria que ter um imposto que ele não mexesse na eficiência, que é justamente isso, não afetasse o preço final do produto. Mas não existe esse imposto, infelizmente, principalmente em países emergentes, Vinícius. Bom, então, o governo não tem condição de poder ter no momento. Então vai ter que usar os tributos. CPME, porque muita coisa que passa por banco, né, muita atividade econômica, vai ser uma forma de você conseguir esses recursos. É, no momento, na minha avaliação, é o único recurso que o governo tem. Agora, não vai passar no Congresso, infelizmente.
O Congresso não vai aceitar essa.
Não vai. Por duas razões. Primeiro, que já falaram que eles não vão aceitar, e segundo, que isso daí também traria algum tipo de alívio para o governo federal. Essa é a minha avaliação. O Congresso está na luta de queda de braço contra o governo federal. Poderia ser tentado, mas também no Congresso não passa, impor sobre grandes heranças e grandes fortunas. Uhum. Por que que não, isso daí não... Mas a gente sabe que no Congresso não passa. Mas seria uma outra fonte de recurso. Eu acho que hoje em dia, que nem aqui no Distrito Federal, nós temos que pedir colaboração à população mais rica. Nesse momento agora, mesmo que seja por um período de tempo, vai ter que ser pedido isso aí. Porque, na minha avaliação, Vinícius, as políticas públicas foram feitas utilizando recursos do próprio governo, recursos normais. Não foi feito imposto sobre os ricos para fazer as políticas públicas. Nós não temos dúvida que nesses últimos 12 anos, 10, 12 anos, houve uma redistribuição de renda, entendeu? Fantástica.
Sim, sim.
E isso daí, obviamente, foi às custas, não tirando os ricos para os pobres. Isso foram através das políticas públicas dos governos.
E outra pergunta agora, até para a gente já encaminhando para o final, anunciado esse pacote, vai garantir um alívio aí pelos próximos anos nas contas do governo, mas em termos de crescimento econômico, a gente pode vislumbrar uma retomada aí da nossa economia, professor?
Aí, Vinícius, você colocou num outro ponto. Na minha avaliação, Vinícius, o empresariado resolveu decidir que ele não queria mais a presidente Dilma. Tá? Uhum. Essa é uma avaliação minha. Tá? Que tem um técnico e tem um político também. Então, eles também ajudaram a desacelerar os investimentos. Tinha incerteza e tinha também opção. Tá certo? Bom, então agora, se por acaso a economia, pelo lado fiscal, vai se equilibrar, o setor externo está melhorando, a inflação também não está mais descontrolada, se o governo fizer os marcos regulatórios, aprovar os marcos regulatórios, as concessões, de forma adequada, você não acha que isso daí volta de novo a fluir esses investimentos? É essa aposta que o governo está fazendo, e eu também, particularmente como economista, estou apostando.
E lógico que todo mundo fica torcendo para dar certo, né?
Então, porque aí volta a normalidade, porque aí o setor produtivo fala assim, pô, o governo não tem nenhum mais no Kinder Ovo ali, não tem nem mais uma armadilha para a gente. Então nós já temos a regra do jogo, vamos tocar em frente. Porque o país não precisa depender do exterior para conseguir reativar a economia. Nós temos um mercado doméstico fantástico. É que o modelo, a matriz econômica, infelizmente adotada pelo ministro Mantega e a presidente Dilma no primeiro mandato, né, ele se esgotou. Então nós temos que, de novo, procurar uma forma de dar condições para que as forças produtivas, de novo, elas cresçam e, de novo, o investimento seja retomado e a atividade econômica volte ao seu curso.
Então, tá certo, então. Professor Milton Marques, eu agradeço muito a participação do senhor aqui na Rádio FM de Educativo. Tá, e até a próxima oportunidade.
Tá, ok. Um abraço a vocês, ouvintes.
Você acabou de ouvir o professor do Departamento de Economia da Universidade de Brasília, integrante do Conselho Regional de Economia do Distrito Federal, Newton Marques, comentando as medidas econômicas anunciadas pelo governo federal. Essa entrevista vai ficar disponível em nosso site, que é o www.fmg.br/rádio, caso você queira ouvir de novo, caso tenha perdido alguma parte. Consumidores que gastam em média 3 kWh por dia na conta de luz devem ganhar desconto na conta. O governo de Minas enviou à Assembleia um projeto para alterar a cobrança do ICMS para essa faixa de consumo. Se for aprovado, 3 milhões de consumidores aqui no estado devem pagar menos na conta de luz.
Imposto de renda.
Receita Federal deposita hoje o dinheiro do quarto lote de restituições do Imposto de Renda à Pessoa Física 2015. São mais de 2 milhões e 100 mil beneficiados que vão dividir mais de 2 bilhões e 400 milhões de reais. Também foram liberadas declarações dos exercícios de 2008 a 2014 que estavam retidas na malha fina. A consulta está disponível na página da Receita, que é o www.receita.fazenda.gov.br ou pelo telefone 146, repetindo, receita.fazenda.gov.br ou pelo telefone 146.
Trânsito.
Um veículo com problema mecânico que estava dificultando o trânsito na Andradas com Guaicurus já foi retirado, via já liberada no sentido área hospitalar, trânsito volta a fluir normalmente. O trânsito é intenso neste momento, é na Nossa Senhora do Carmo, no sentido Santo Antônio, na avenida, no cruzamento com a Avenida do Contorno. Pelas câmeras da BH Trans, dá para ver que está bem carregado mesmo o trânsito por ali. Os demais pontos da cidade apresentam trânsito bom. Exceção é Amazonas, com contorno também no sentido centro, está com trânsito bastante carregado neste momento. Agora, 12h48, nós vamos para um rápido intervalo e, na volta, o Supremo Tribunal Federal decide hoje se abre inquérito contra Aloysio Mercadante e Aloysio Nunes.
Jornal UFMG.
Nós ouvimos Bossa Cuca Nova e Trio Motocó. Mocotó.
A cada sorriso, alegria e vontade em trabalhar. O FMG Educativa é 10.
Jornal UFMG.
12h49.
Política.
O ministro da Secretaria de Assuntos Estratégicos, Mangabeira Unger, pediu demissão do cargo nesta segunda-feira, alegando problemas pessoais. Em nota, a presidenta Dilma Rousseff agradeceu o trabalho prestado por Unger durante sua gestão na pasta, a qual também ocupou no governo Lula, logo após a sua criação. Agora, a Secretaria de Assuntos Estratégicos deve ser extinta na reforma administrativa que está sendo anunciada pelo governo, quando devem ser fundidos alguns ministérios. Uma informação que acaba de ser divulgada aqui pelo site UOL, que, por exemplo, os ministérios do Trabalho e da Previdência Social devem ser unificados nessa reforma administrativa que faz parte desse projeto, dessa proposta de ajuste fiscal. Outra informação é que o governo está dizendo que há uma pressão dos governadores para subir a alíquota do CPMF de 0,2% para 0,38% aí no pacote fiscal, para que parte dos recursos também sejam destinados para os estados. E E o Supremo Tribunal Federal decide hoje se abre inquérito contra o ministro-chefe da Casa Civil, Aloísio Mercadante, do PT, e contra o senador Aloísio Nunes, do PSDB. O empresário Ricardo Pessoa, da UTC, um dos delatores da Lava Jato, afirmou que as doações de campanha para o ministro e para o senador em 2010 foram acertadas pessoalmente.
Cidadania.
100 anos de cultura e tradição ameaçados. Em Ouro Verde de Minas, no Vale do Mucuri, um projeto de lei que tramita na Câmara Municipal propõe a retirada do termo quilombola do nome da comunidade Santa Cruz. O texto, que já foi aprovado em primeira votação, retorna hoje para análise na casa. Representantes do Ministério Público e da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial também se reúnem nesta tarde para debater a situação em Ouro Verde de Minas. As informações com a repórter Amélia Gomes.
Você chama?
Amélia.
Como é que eu vou tirar o seu de falar? Você não chama Amélia, você vai ser Maria. O senhor, eu não posso fazer isso com o seu nome. Você acha que eu posso tirar seu nome? Que não é seu nome. Que Maria, carambola, carambola. Que os grandes é grande e nós somos pequenos e pequenos, né? Não, não, eu aceito que eu sou pequeno e tenho orgulho de ser pobre e pequena e ser carambola.
As palavras da matriarca Iraci Alves de Souza, de 66 anos, expressam a indignação da comunidade quilombola Santa Cruz, em Ouro Verde de Minas. Certificada há mais de 10 anos pela Fundação Cultural Palmares, as mais de 100 famílias remanescentes quilombolas têm seus direitos ameaçados por um projeto de lei que tramita na Câmara Municipal. De autoria do vereador Cassiano Pereira Jardim, do Partido Progressista, o texto propõe a retirada do termo quilombola do nome da comunidade. A justificativa apresentada para a alteração seria de que os próprios moradores do local estariam insatisfeitos com a denominação. No entanto, esses moradores, em sua maioria analfabetos, denunciam que a coleta de assinaturas foi feita usando de má fé, já que não teria sido dito a eles o real teor do documento. Procurado pela nossa equipe, o vereador se recusou a dar entrevista. Além das supostas ilegalidades no abaixo-assinado, o projeto de lei de Cassiano também apresenta inconstitucionalidades, já que as certificações e titulações das comunidades tradicionais são feitas por órgãos federais e legislações municipais não podem interferir sobre essas decisões. Por esse motivo, o Ministério Público Federal encaminhou à Câmara uma nota técnica pedindo ao órgão que reavaliasse o projeto. Mauro Alves de Souza, líder quilombola, espera que a proteção às comunidades tradicionais, garantida na Constituição, prevaleça.
Nós esperamos e confiamos muito nos órgãos competentes, os órgãos públicos que têm como tarefa, primeiro, a defesa dos direitos dos povos quilombolas, do patrimônio que é essas comunidades, e conseguir apurar, punir as pessoas que estão acusando falsamente os quilombolas de tomar terra, de ladrões e ameaças. Nós estamos hoje resistindo porque uma das referências de comunidades tradicionais é a resistência. Sendo ameaçada, ela se une mais contra todo e qualquer tipo de exploração.
Apesar do que alega o vereador Cassiano Pereira Jardim, os interesses por trás do texto que tramita na Câmara Municipal de Ouro Verde vão além de uma questão de nomenclatura. Na região, ocupada pela comunidade quilombola Santa Cruz, também residem dois fazendeiros que detêm boa parte do terreno. Temendo a desapropriação para a demarcação do território quilombola, esses proprietários começaram a intimidar os moradores. Dentre as retaliações, uma carta enviada à Emater, empresa de assistência técnica e extensão rural, pedindo para que o órgão não entrasse nessa discussão. Mauro Alves de Souza, líder quilombola, denuncia que os moradores têm sofrido até mesmo ameaças de morte.
Se tomarem terras, cabeça vão rolar, vai começar primeiro por algumas lideranças, inclusive eu, Maria Alves de Souza, Assis, Vandeli, Paulo, e aí depois os outros eles dão um jeito mais na frente, né? Até a própria entidade, a empresa de assistência técnica e extensão rural do estado de Minas Gerais, que tem um escritório aqui no município, apareceu lá uma escrita dizendo para eles não apoiar os quilombola e ninguém vai tomar a terra de ninguém e que eles não são daqui, que eles não devem intrometer.
Para tentar resolver o conflito na região, representantes do Ministério Público, INCRA e da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial se reúnem na tarde de hoje com os moradores quilombolas.
Passos da minha luta no sentimento.
Repórter
é vida,
Amélia
luta,
Gomes.
É liberdade, é minha emoção, camarada.
O projeto de lei que determina a retirada do nome quilombola da comunidade Santa Cruz deve ser votado hoje às 19 horas, 7 da noite, na Câmara Municipal de Ouro Verde de Minas. Agora, meio-dia e 56, nós vamos para um rápido intervalo e na volta tem coluna de questões metropolitanas hoje com um convidado especial falando sobre as zonas de interesse metropolitano, uma proposta aí do macrozoneamento da Grande BH.
Jornal UFMG.
Acesso à Justiça. A Defensoria Pública da União a serviço do povo. Toda terça, às 6h30 da manhã. Acesso à Justiça você ouve aqui, na 104,5 FM. UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia 57.
Questões metropolitanas.
Enquanto o nosso colunista titular da coluna de questões metropolitanas, o professor Roberto Montemor, está de licença para apresentar alguns trabalhos na Europa, nós vamos ter participações especiais aqui na coluna. Hoje é a vez do professor da Escola de Arquitetura da UFMG, Rogério Palhares, fazer a coluna de questões metropolitanas. Vamos ouvir.
A partir de hoje até o dia 6 de outubro, nós vamos receber aqui na coluna de questões metropolitanas convidados especiais para comentar sobre alguns temas sugeridos pelo nosso titular, o professor Roberto Montemor, que está de viagem para a Europa. E hoje nós recebemos o professor Rogério Palhares, da Faculdade de Arquitetura da UFMG. O professor Rogério Palhares, primeiramente, seja bem-vindo aqui à Rádio UFMG Educativa. E para a gente começar a nossa conversa, a gente vai falar hoje sobre as zonas de interesse metropolitano que foram aí desenhadas durante o macrozoneamento da Grande BH. Agora que essas zonas foram definidas, o que os municípios precisam fazer para adaptar seus planos diretores para que essas zonas, né, sejam de fato efetivadas?
Bom, primeiramente, bom dia, Vinícius, bom dia aos ouvintes da Rádio UFMG. Na verdade, estamos num momento crucial, né, do macrozoneamento, porque dado que já foi não só a parte técnica feita, mas também politicamente, dado um passo importante, que foi a oficialização da entrega do macrozoneamento aos municípios, né, a gente passa agora para uma fase de compatibilização, né, dos respectivos planos diretores, as não só delimitações, mas também parâmetros, né, e diretrizes contidas em cada uma dessas zonas de interesse metropolitano, né. Isso deve se dar de imediato, a partir, né, desse ainda semestre de 2015, e é um momento também crucial, dado que cerca de 20 municípios já iniciaram os seus processos de revisão dos seus respectivos planos diretores, não necessariamente em função do macrozoneamento, mas principalmente por demandas locais, né, que nesse momento vão precisar ser compatibilizadas com as diretrizes do PDDI do macrozoneamento.
Sim, agora para a gente exemplificar para os nossos ouvintes, o que seriam essas zonas de interesse metropolitano? Por exemplo, como que cada região da região metropolitana de Belo Horizonte seria dividido por essas zonas?
Bom, as zonas de interesse metropolitano partem de um conceito da prevalência, né, dos interesses metropolitanos sobre os interesses locais. E essa prevalência se dá em áreas de atuação do planejamento ou da própria dinâmica urbana, que são conhecidas como atividades de interesse comum, né, onde a questão vai extrapolar o que seria interesse municipal. Os exemplos poderiam ser, por exemplo, áreas de mananciais, né? A gente sabe que o sistema de abastecimento metropolitano é integrado e, por isso, a água consumida, por exemplo, em Belo Horizonte já não é, há muitos anos, gerada no contexto do território municipal. Então, Belo Horizonte, como município, depende de mananciais que estão em Nova Lima, no Serra Azul, em Vargem das Flores, que é uma bacia que inclui parte dos municípios de Contagem de Betim. Ou seja, a questão do abastecimento da água é uma questão de interesse comum, metropolitano, que extrapola os limites dos municípios. A mesma coisa com relação a transporte, gestão de resíduos sólidos. Então, com base nessas questões de interesse comum, foram definidos, então, porções do território, né, onde o interesse metropolitano deve prevalecer. De novo, as áreas de mananciais são um ótimo exemplo. Então, a gente tem as ZINs ambientais, né, que basicamente são ZINs, zonas de interesse metropolitano, motivadas pela preservação dos mananciais, cujo limite coincide com o limite geográfico das respectivas bacias hidrográficas de contribuição, né, para esses mananciais, e, portanto, não só vão extrapolar limites municipais, como vão também ter a sua gestão pautada por interesses metropolitanos, né, dado que a população da região metropolitana como um todo depende daqueles recursos hídricos.
Professor Rogério Palheiros, muitíssimo obrigado pela participação do senhor aqui na coluna de questões metropolitanas. E na semana que vem a gente vai voltar já com a professora Heloísa Costa, do IGC, também mais uma convidada aqui da nossa coluna. Muito obrigado, professor.
Obrigado, Vinícius.
Vamos ouvir o professor Rogério Palheiros, da Escola de Arquitetura da UFMG, convidado especial da coluna de questões metropolitanas desta terça-feira. Essa coluna vai ficar disponível em nosso site www.ufmg.br/rádio. Para incluir negros, pardos, indígenas e estudantes com deficiência em programas de pós-graduação, o Ministério da Educação cria grupo de trabalho encarregado de propor medidas para ampliação do acesso dessa parcela da população a cursos de mestrado, doutorado e programas de mobilidade internacional. A portaria que cria o grupo foi publicada no Diário Oficial da União de hoje. Vão fazer parte desse grupo representantes do Ministério da Educação, Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial e organizações como o Fórum Nacional de Educação Inclusiva, Associação Brasileira de Pesquisadores Negros e Educafro. A coordenação será da CAPES, a Coordenação de Aperfeiçoamento Pessoal de Nível Superior. O prazo é de 4 meses para conclusão das atividades. Agora 1h04, termina aqui essa edição do Jornal UFMG. As reportagens de hoje ficam disponíveis em nosso site, no www.ufmg.br/rádio. Você pode acompanhar também pelas redes sociais, em nossa página do Facebook, que é o facebook.com/ufmgeducativa, e twitter.com/ufmgeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Daniele Mansur, Amélia Gomes, Guilherme Coura e também da Soraya Fidelis, edição e apresentação de Vinícius Luiz, e a coordenação é de Paulo Alquimim. A coordenação técnica de Judson Porto, engenharia Rodrigo Mantini, e a coordenação executiva da Rádio FMG Educativa é de Kleiber Pacífico. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal FMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio FMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.